Amém. Amém, igreja? Amém. Tudo bem com vocês? Eu quero que você desligue teu celular, ou melhor, deixe no modo avião, para que isso não atrapalhe a sua atenção. E quem estava terça-feira aqui? Poucas pessoas, mas eu só quero aqui recapitular o que eu estava falando. Eu comecei a falar sobre a graça de Deus. E eu vou continuar falando aí por algum tempo sobre a graça. Porque eu vejo que tem muitos que dizem que estão vivendo debaixo da graça, mas na verdade estão vivendo uma desgraça. Estão vivendo uma vida que não compete, não corresponde com aquilo que verdadeiramente a graça de Deus fala para nós. E a graça de Deus é para nós. Portanto, eu queria hoje continuar falando sobre a graça, porque eu acredito que quando nós entendemos sobre a graça, nós entendemos sobre Deus. Entendemos que a graça de Deus não é um assunto peculiar ou um assunto complementar das Escrituras, mas a graça de Deus é a base para toda a Escritura. Então, por que não falar da graça? A graça de Deus deveria ser um assunto tratado por todos nós cristãos, discutido entre nós, não só uma vez por ano, duas vezes por ano, mas todos os dias. E muitos hoje dizem que vivem na graça, mas vivem uma vida desgraçada. Desculpa a palavra, tá? Mas vivem uma vida que não corresponde. Vivem uma vida de lamentação. Vivem uma vida de escravidão. E será que a graça é isso? Então quero que você repita algo comigo. Ou até quero que você repita com quem está do seu lado, fale algo. Diga assim: eu, diga eu, tenho o DNA de Deus. Vira para quem está do seu lado e diga: você tem o DNA de Deus. O apóstolo João diz assim, não precisa abrir sua palavra: amados, agora somos filhos de Deus. Quem é filho de Deus? Amém, mas é filho de Deus aquele que entende a graça. Amém? Então todos aqui herdaram dos seus pais a beleza deles. Sim ou não? Por exemplo, eu herdei do meu pai. Ele não está aqui, mas eu sei que eu sou bonito. E mesmo você falando que eu não sou, eu sou bonito. Porque Jesus falou para mim que eu sou bonito. E é mistério, como diz o Luiz. E todos os dias eu vou na frente do espelho e eu falo: cara, que homem mais lindo. Isso é uma autoestima que você precisa ter. Mulheres, vocês que, né? Vai na frente do espelho. Declare. Profetize. Uma hora alguém vai falar para você que você é bonita. Brincadeira. Você é linda. Você é um cajuzinho do Senhor. Então todos nós herdamos genes, ou melhor, o DNA dos nossos pais. E algo que é interessante é que nós podemos fazer um paralelo entre a nossa vida física, natural, com a nossa vida espiritual. Então, para quem não sabe, eu vou falar um pouquinho de biologia aqui hoje, para você entender melhor o que eu quero pregar. Mas o DNA é uma molécula que está dentro de trilhões de células dentro do seu corpo. Um médico muito renomado, ele fala que se fosse traduzir cada célula dessa, daria para escrever 1000 livros de 600 páginas. Para você entender que você é único sobre a Terra. E muitas vezes nem você se entende. Só Deus para te entender. Sim? Nem a ciência pode explicar isso, mas Deus explica, porque Ele criou. A Bíblia fala que no Salmo 139, versículo 14: eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. As tuas obras são maravilhosas, e disso eu tenho a plena certeza. Então a Bíblia diz que Deus te criou, e por isso você é único, e o seu DNA também é único. Por isso que não existe ninguém idêntico, tirando os gêmeos idênticos, mas mesmo assim há diferenças você é único sobre a terra, e Deus te formou assim, Deus te criou assim, Deus teve a paciência, e Deus teve o trabalho de formar você único e especial. Por isso eu acredito que cada um de nós precisamos entender rapidamente quem nós somos, a partir da revelação de quem Deus é, porque à medida que nós se descobrimos, é à medida que nós vamos reproduzir na terra aquilo que nós somos chamados para realmente cumprir sobre a terra. Vimos hoje uma geração com uma crise de identidade muito grande. Comemoramos o mês de setembro, o mês amarelo, o mês da prevenção do quê? E o suicídio, a gente sabe que são muitos fatores que levam a pessoa a ter o suicídio ou cometer o suicídio, mas uma delas que me chama muita atenção é a depressão, e é a doença mais crônica, ou melhor, degenerativa, que até 2020 será a maior doença que matará pessoas e deixará pessoas dentro das suas casas, sem condições de trabalho. Eu estava ouvindo isso aí até no Fantástico esses dias, já tinha ouvido isso algum tempo atrás. E o que é a depressão, igreja? A crise do eu, a crise do eu mesmo. Por isso que não é uma doença diagnosticável, porque não sabemos a causa, sabemos só que a pessoa fica depressiva, amém? Então há muito a ser falado sobre isso. Eu não quero falar sobre identidade hoje, mas eu quero declarar e quero dizer aqui que existe um DNA que Deus colocou sobre você e que é único. E dentro desse código genético, nós recebemos informações dentro, internamente de nós, que nós chamamos de genótipo, ou seja, aquilo que nós herdamos dos nossos pais. E nós externamos isso através do fenótipo, aonde a cor do seu cabelo é parecida com a dos seus pais, a estrutura física é parecida com a dos seus pais, a beleza, os olhos, a cor dos olhos, a cor da pele é externada quando isso põe para fora. E algo muito louco, cara, que eu, sabe, eu quero aqui fazer o paralelo, é quando Jesus diz que Deus é Espírito, e aquele que é nascido da carne é carne, e aquele que é nascido do Espírito é Espírito, João capítulo 3, verso 6. Então fisicamente nós herdamos um DNA dos nossos pais, mas espiritualmente nós herdamos um DNA de Deus. Como isso, pastor? Será que nós podemos ser participantes da natureza de Deus? Sim ou não? Sim, e muito. A Bíblia fala, façamos, Gênesis 1:26, façamos o homem a nossa imagem e a nossa. Então por isso que o relacionamento de Deus com o homem não é de terceirizar, porque quando ele criou os peixes, ele falou, água produza peixes, terra produza árvores, mas com o homem façamos. Então por isso que o relacionamento que Deus quer ter de nós é relacional, é toque. Por isso que Deus não quer que você terceirize a sua oração. Deus não quer que você espere o pastor pregar algo na igreja ou ler a palavra para você conhecer sobre ele. Deus quer que você tenha o seu momento devocional com ele, lendo as escrituras, conhecendo sobre quem ele é. Vocês estão me entendendo? Sim ou não? Amém. Então, eu entendo, e dentro de um comentário que eu achei muito interessante, que ser a imagem de Deus significa que o homem é participante, mesmo de forma imperfeita, porque nós somos imperfeitos e ele é perfeito, mesmo de forma finita, porque nós somos finitos e Deus é infinito, mesmo nós sendo emanentes, Deus é transcendente, nós participamos da natureza de Deus, porque mesmo assim Deus se comunica com nós. De que forma? Através dos seus atributos comunicáveis. Como assim, pastor? Da sua sabedoria, da sua graça, da sua justiça, da sua fidelidade. Deus se relaciona comigo e com você através desses atributos, amém? Você está entendendo? Então nós somos participantes da natureza, do DNA de Deus. E você tem que sair daqui hoje falando: cara, Deus depositou isso dentro de mim. Deus soprou sobre mim o Zoe dele. A vida plena de Deus está sobre mim. Não me olhe assim. Por que vocês estão me olhando assim? Deveria dar um sorrisão. A Bíblia diz, aonde Paulo fala, João fala, que nós somos filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Mas uma coisa, igreja, é eu receber o DNA de Deus internamente, genótipo. E a outra coisa é eu externar isso, pôr para fora esse DNA. E muitos, a gente sabe que há muitos cristãos e muitas pessoas do nosso meio que infelizmente têm sido improdutivos, pessoas que não manifestam a glória de Deus. Mas Deus quer de nós que nós venhamos manifestar a sua glória. A Bíblia fala: reflitamos a glória do Senhor. A Bíblia fala que sejamos transformados de glória em glória acerca da sua imagem. Ou seja, nós, além de recebermos dentro do nosso interior o DNA de Deus, tudo aquilo que Deus tem em essência, em natureza, nós precisamos externar isso, nós precisamos refletir isso através da nossa vida. Então, aonde a graça de Deus entra nisso? Eu quero que você pergunte, pastor, fala isso, pastor, aonde a graça de Deus entra nisso? Em tudo, é através da graça que nós vamos ser ligados novamente. Pensa comigo, quem te formou, quem te criou antes de todas as coisas? Deus, amém. Mas pensa comigo, você veio de uma descendência pecaminosa, todos nós, ninguém se escapa disso. Ou seja, nós nascemos da nossa mãe, viemos da criação da nossa mãe e do nosso pai, mas nascemos da nossa mãe. Deus sabe disso? Sim. Mas ainda quando nós nascemos, nós estamos, entre aspas, crescendo, sim? Crescendo. E chega um ponto que nós começamos a ter consciência das coisas, sim? Amém. A partir desse momento em diante, nós precisamos rapidamente conhecer ao Senhor, através da graça de Deus. Por quê, pastor? Porque só vai fazer sentido a nossa vida quando nós formos ligados, o nosso espírito que já está em nós, formos reconectados com o Pai. Imagina comigo, um notebook fora da bateria, irá aguentar um tempo, mas não todo o tempo. Para que nós venhamos entender, você precisa entender que quando nós entendemos tudo isso que eu falei, o DNA de Deus, a graça de Deus que está sobre nós, e que eu já vou falar, nós precisamos entender que essa tomada precisa estar dentro da tomada de Deus, da fonte de Deus. Porque senão nós vamos viver uma vida, mesmo ainda sendo bons, mas que ainda não foi transformado. Então eu quero que você entenda que tudo acontece através da graça. Mesmo você nascendo e não conhecendo a Jesus, você nasceu porque a graça te alcançou. Mesmo ainda você não conhecendo a Jesus, como muitos que estão aqui, ainda você está aqui na igreja porque a graça de Deus te alcançou. Então entenda que quando nós falamos da graça, nós estamos falando do DNA de Deus. Não é só uma parte de Deus, é a essência de Deus. A graça de Deus é a sua essência. A base do seu trono é a sua graça. A base do trono de Deus é a graça de Deus. A base do trono de Deus é a graça de Deus. Vocês estão me entendendo? Isso precisa ficar claro no seu coração. Então, espiritualmente foi transmitida quando nós nos tornamos filhos. E quando, pastor, nós nos tornamos filhos? Quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Deixa eu te falar algo. A Bíblia fala que não existe um justo sequer sobre a terra. Nenhum. Mesmo você fazendo boas obras, mesmo você ajudando caridosos, pessoas que precisam, Se ainda você não nascer de novo, regeneração, através da graça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, ainda você está condenado. Então não é o quanto você faz, mas o quanto você recebe o Senhor como único e suficiente Salvador da sua vida. Porque não é pelos seus méritos, não é por quanto você faz ou deixa de fazer, não é pelas suas obras, diz a palavra, mas é quando você recebe o Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida. Estão me entendendo? Então a graça é algo que eu vou tentar explicar, mas não se esgota. Porque se a graça faz parte de Deus, como explicar Deus? Não tem como. Mesmo nós tentando, nós não vamos conseguir em sua totalidade. Vocês estão me entendendo? Então a graça nas Escrituras tem muita importância. Quando a Bíblia fala de um assunto e ela repete esse assunto, é porque esse assunto tem muita importância. E deixa eu te perguntar, quando a graça de Deus ela é falada de Gênesis e Apocalipse, é porque ela quer ser falada em todo momento. A graça de Deus ela não foi pregada e anunciada só no Novo Testamento. A graça de Deus ela veio desde Gênesis. A Bíblia fala no capítulo 6, no verso 8, que Deus achou graça diante aos olhos de Noé. E por isso Deus não destruiu a terra. Deus mandou um dilúvio, mas esse dilúvio era para correção e juízo. Mas Ele salvou Noé e sua família e todos os animais. Então a graça de Deus veio antes da lei. A lei só aprimorou a graça. Pegou? Pegou? Sim ou não? Então me dá um sinal. Então se a Bíblia fala sobre a graça, é porque nós temos que falar também. Então deixa eu te falar. A Bíblia fala que o Senhor é gracioso, Salmo 111. A Bíblia fala que Deus é doador da graça, Provérbios 3:34. A Bíblia fala que o seu trono é um trono de graça, Hebreus 4:16. A Bíblia fala que o Espírito Santo é chamado do Espírito da... Yes! A nossa mensagem, aquilo que nós pregamos, é chamado do Evangelho da... E melhor, a palavra da... Graça de Deus. Os profetas profetizaram algo que se cumpriria no tempo da... Então ele já estava falando da graça. A Bíblia fala que Jesus veio por meio da... graça, e ele veio cheio de graça e verdade, e a Bíblia fala que saiu dos seus lábios palavras de graça. Meu Deus, isso é maravilhoso. Então dá um sorrisão para quem está do seu lado e fala: a graça me alcançou. Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Diga isso para ele, fala para ele, mesmo você sendo pecador. Fala para ele, mesmo você sendo pecador, pode falar, não tenha medo, você é mesmo. Fala para mim, eu sou pecador, a graça te alcançou. E aí repita para ele, porque aonde está o pecado, superabundou a graça. Você podia aplaudir ao Senhor, né? A Bíblia fala que foi pela graça que Jesus provou a morte por todos nós. Porque se não fosse pela graça, Ele não iria para o Calvário. Então deixa eu te falar, a gente só vai para o Calvário todos os dias dizendo: eu preciso morrer, porque a graça todos os dias está apontando para Ele. Porque se não fosse pela graça, seria loucura para nós. A pastora pregou alguns dias atrás e falou algo aqui. Ela falou que mesmo a Bíblia sendo escrita de uma forma diferente, nós ainda creríamos nela, porque nós somos loucos. Como assim, mano? Porque a graça me alcançou, porque a graça me mostrou aquilo que o mundo não conseguiu me mostrar. A graça me deu aquilo que ninguém poderia me dar: salvação eterna. O diabo daria para nós o salário do pecado, que é a morte. E a Bíblia fala que todos nós fomos destituídos da glória de Deus. Mas o que me reposicionou à sala do trono? Fala você mesmo. A graça de Deus. O que foi, pastor mano, que rasgou o véu de cima embaixo? A graça de Deus. Então, é um tema tão central nas Escrituras, que a pergunta é, nós poderemos entender Deus, ou compreender Ele de uma forma limitada, sem entender a graça? Não. Tem como você se dizer cristão, sem entender a graça? Não. Você está se auto-enganando. Então, eu quero que você entenda que a graça de Deus não é um apêndice, não é uma leitura complementar das Escrituras, é a base para o nosso favor. Graça é a força transformadora por trás daquilo que nós se tornamos, e tudo aquilo que nós somos capazes de fazer é através da graça de Deus. O apóstolo Paulo deixa muito enfático, ele fala muito sobre isso, porque ele fala que tudo que aconteceu através da vida dele não foi ele, mas foi a graça de Deus que alcançou ele, que transformou ele, que fez com que tudo que ele falasse, tudo aquilo que ele fizesse em obras, desse certo. Mas por causa de Paulo? Não, por causa da graça. Por causa da graça. É só a graça que faz um homem pecador, um perseguidor da igreja, se tornar agora o maior evangelista de todo o tempo, apóstolo Paulo. Só faz uma mulher prostituta, aonde as pessoas queriam apedrejar até a morte, se tornar uma das discípulas de Jesus, e ser a mulher, ou a primeira mulher, que teve um encontro com o Senhor, depois de Ele estar ressuscitado, ressurreto, com o seu corpo glorificado. Se não for a graça de Deus, nós não estaríamos aqui. Se não fosse a graça de Deus, o pastor com o qual vos fala, não estaria aqui pregando a palavra, porque eu sou muito mais pecador do que muita pessoa aqui dentro. Então é a graça que me chamou e me trouxe até aqui para pregar a sua palavra. Foi a graça que deixou o Luiz aqui tocando um violão. Foi a graça de Deus que alcançou o Everton para tocar a bateria. Foi a graça de Deus que te alcançou, igreja, para você ter uma vida e vida com abundância. Foi a graça. Foi a sua maravilhosa graça. Então, sabe, tudo que é transformado, que é tocado, é porque a graça entrou. É porque a graça foi manifestada. Então, igreja, eu entendo que nós precisamos saber acerca disso e falar mais sobre isso. Quantos aqui já chegaram numa igreja e algumas pessoas falaram para você, graça e paz? Sim ou não? Aqui tem umas pessoas da Betel, não é assim que fala lá? É assim. Mas é porque eles inventaram? Não. Porque o Senhor já tinha declarado algo sobre isso. E a igreja, de uma certa forma, e Deus me cobrou muito sobre isso, a gente não entende isso. Quando nós estamos se cumprimentando com a graça e a paz, há algo poderoso por trás disso. Não há só um cumprimento, ou só um tudo bem, um oi. É porque tudo é pela graça. Então vocês vão ver que muitas cartas que o apóstolo Paulo escreveu, ele começou falando sobre a graça, e adivinha, ele terminou falando sobre a graça. Então, não vejo problema de alguém chegar e falar boa noite, tudo bem, olá, tudo bem. Mas há algo poderoso por trás da graça e paz. A graça é a fonte, é a base. A paz é a produção da graça que está sendo refletida. Amém? Então a Bíblia fala muito sobre isso. Efésios 1, 2 diz assim: graça a vós, outros, e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. É em Efésios 6, 24, a graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Capítulo inicial, capítulo final, falando sobre a graça. Então, eu quero que hoje a gente venha falar, não tudo, né? Que eu não vou conseguir esgotar isso, não vou conseguir nem pregando tudo que eu tenho que pregar. Mas hoje eu quero falar o que é a graça, de uma forma mais simples para você entender. Então entenda comigo. Vamos supor que eu estou dirigindo, ok? Quem já dirigiu comigo sabe que é loucura, irmão. Altas velocidades. e eu estou atrasado para o meu trabalho. Cara, eu preciso acelerar o carro. Mas aonde eu preciso ir, o trajeto para eu ir para o meu trabalho, só é permitido a 60 por hora. E eu estou andando a 90 por hora. Eu já tinha matado um monte de gente. E aí eu sou pego pelo policial. E logicamente que eu estou 100% culpado, sim? Sim. Mas eu só consigo ver para o ponteiro e falar, cara, eu estou atrasado para o trabalho. Eu preciso chegar logo. Esse polícia pega, me leva num tribunal, num juiz, e intitule esse juiz da história como juiz benevolente. Diga, juiz benevolente. Né. E eu chego no tribunal, e esse juiz, ele dá a sentença, a multa de R$600. E eu lá, cabisbaixo, pé da vida comigo mesmo, porque eu estou errado. Há algo inesperado que acontece. O juiz pega do seu bolso e dá R$600 para mim. E ele fala, está pago a multa. Amém, Luiz? Nós queríamos um juiz desse, né? Aqui na terra. E o juiz pega esse dinheiro e paga essa multa. Então eu estou livre da multa. Mas não, dá vergonha. E eu saio abismado com aquela cena, com aquela atitude, com aquilo que o juiz fez para mim. E eu começo a ter o quê? Admiração por ele. Eu começo a olhar com os meus olhos de uma forma diferente para o juiz, sim? Mas se não bastasse, eu saio do tribunal, e eu estou caminhando em direção para o meu velho carro, meu velho Palio, 1.0, 16 válvulas, 200 cavalos. Não tem tudo isso não, né, Dilão? E eu estou indo lá para o meu carro, e o juiz está me seguindo, e eu olho para ele, oxi, você quer o que, homem? E o juiz pega novamente, põe a mão no bolso, e agora ele tira a chave de um carro, mas esse carro é um carro novo, e ele pega e dá na minha mão, e ele fala, agora é seu. Só para constar, esse carro eu tirei semana passada, mas está aqui, tá? É seu, a partir de agora é seu, passa amanhã lá que eu transfiro, está tudo certo. Imagine essa cena, qual seria a sua reação? Será que você começaria a ter temor, reverência por aquele homem? Respeito? Será que a imagem que você teve ao entrar no tribunal e ao sair do tribunal continua sendo a mesma? Sim ou não? De forma alguma. Você começa a olhar aquele juiz benevolente, tão lembrado? De uma certa forma bem diferente do que da primeira impressão. Igreja, não tem a ver, esse juiz, ele não fez isso porque eu fui bom. Porque eu não fui bom, eu quebrei o protocolo, eu quebrei as leis de trânsito, eu sou culpado, sim? Então não tem a ver comigo, tem a ver com o caráter, a bondade, a santidade do juiz. E é isso que a graça de Deus faz na nossa vida. Por isso que a graça não tem a ver com você, a graça tem a ver com Ele. Ele só derramou a graça dele através do seu filho Jesus, porque ele é bom, porque ele é benevolente, porque ele é generoso, porque ele é grato, porque ele sabe o que ele está dando, porque ele é o Todo-Poderoso, aleluia, vocês estão entendendo? Então não foi por causa das minhas atitudes, porque se fosse pelas minhas atitudes, eu teria que levar a multa e pagar, e ainda perder pontos na carteira. Mas eu recebi o dom gratuito de Deus, a graça. Então não tem a ver com você. Não tem a ver com a sua performance. tem a ver com quanto você entende que foi alcançado pela graça. Por isso que Paulo fala em Efésios capítulo 2, versículo 8, a salvação vem pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, não vem de vós, para que ninguém se glorie, vem dele. Aleluia. Não se esqueça do juiz, por favor. Então há um ditado que diz que a misericórdia é quando você não recebe aquilo que você deveria receber, e a graça é aquilo que você recebe mesmo não merecendo. Sim? Então as misericórdias e a graça de Deus nos acompanham toda a nossa vida, e isso para todo sempre. E nós tínhamos uma dívida com o Senhor que nós não poderíamos pagar, mas que o Senhor Jesus assumiu essa dívida e pagou em nosso lugar. O justo dos justos se fez injusto no nosso lugar. O santo dos santos se fez pecador em nosso lugar. Vocês estão me entendendo? Mas que amém mais fraco, gente. Parece que não estão entendendo. Deveriam estar pulando de alegria. Você já parou para pensar que você estava destinado ao fogo eterno? E vem um homem, concebido pelo poder do Espírito Santo, Mateus capítulo 1, verso 20 até o final. A Bíblia fala para Maria, através do anjo Gabriel, a própria tipologia do próprio Deus, falando: ei, de você, Maria, virá o ente querido, o ente santo. E não virá por concepção natural, virá pelo poder do Espírito Santo. E aí a Bíblia fala que José fica louco com ela. Como assim? A minha mulher grávida? Vou largar dela, dessa mulher, porque ela me traiu. Essa... E aí o anjo vem para José e fala: não, cara, quem engravidou fui eu. O pai da criança sou eu. Você já imaginou a cena, cara? E Maria, a Virgem Maria, ela concede o Salvador, Emmanuel, Deus conosco, a própria graça de Deus, agora se fazendo carne e habitando entre nós, o Verbo encarnado, o Deus encarnado. E a Bíblia fala que o Espírito Santo encheu esse homem da glória, do poder de Deus. Esse homem que não tinha pecado, porque nasceu do Espírito, porque aquele que é nascido da carne é carne, aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus nasceu do Espírito, por isso ele é Espírito. Ele não veio da carne como eu e você, mas a partir do momento que eu me entronizo em Cristo, eu me torno Espírito com Ele, e eu assumo a natureza dEle, eu assumo a identidade dEle, e eu assumo agora aquilo que Cristo fez na cruz: santo, justificado, perdoado, amado, reconciliado com Deus, regenerado pelo sangue da cruz. Os pecados que você cometeu, ou que ainda você vai cometer, Jesus já pagou na cruz do Calvário, Jesus já remiu, já lavou tudo, e tudo isso aconteceu por causa da graça. Então, sabe, eu acredito que você não pode sair do tribunal. Você lembra do tribunal? Depois de o juiz ter pago para você a multa, depois de o juiz ter dado uma chave de um carro novo para você, e ainda você pegar a chave do carro velho e andar no carro velho, e andar ainda cabisbaixo, ainda tendo que pagar uma dívida e uma multa que já foi paga. Vocês estão me entendendo? E tem muita gente que está vivendo assim. Ei, cara, Jesus já te deu um carro novo, Jesus já te deu tudo. Jesus foi o cara que fez tudo que você não poderia fazer, que eu não poderia fazer, igreja. Que te deu um carro novo, novinho em folha. E que só fala para você: e agora viva a santidade, viva a graça de Deus na sua vida. Então, sabe, eu quero que você entenda hoje que você tem o DNA de Deus. Sim. que você tem a natureza do Pai, que você tem a natureza do Cristo vivo sobre você. Eu quero que você entenda que a graça de Deus te levará a ter uma vida em obediência e fidelidade ao Senhor. A graça te levará a viver uma vida santa, uma vida agradável ao Senhor. Sim, esses dias atrás um menino, claro, ele não tinha consciência, né? Ele chegou para mim e ele falou: pastor, eu não quero aqui falar besteira, mas vocês pregam uma liberdade, mas vocês não podem fazer nada. Eu falei: peraí, meu irmão, você não entendeu. Eu faço agora se eu quero, porque eu não sou mais escravo do pecado. O poder do pecado não domina mais eu domino o pecado, porque a graça de Deus está sobre mim, Jesus está sobre mim, então eu decido se eu vou pecar ou não. Porque afinal, igreja, todos os dias nós somos tentados, sim? Todos os dias o pecado bate à nossa porta, sim? Mas agora eu decido se eu quero ou não. Antes eu era pecador e isso fazia parte da minha natureza. Eu estava debaixo dessa escravidão do pecado, da escravidão de Satanás. Mas agora, remido pelo sangue do Cordeiro, através da graça de Deus, eu não sou mais escravo do diabo, eu sou amigo de Deus. Então agora eu decido se eu quero pecar ou não. E eu falei: agora chupa essa manga, chupa essa uva. Brincadeira. Então vocês estão entendendo? Sabe, a graça vai te capacitar a vencer lutas presentes e levará você a um futuro que Deus tem prometido para você. Então, meu querido, se você ainda vive as suas mazelas, se ainda você vive nas suas crises internas, nas suas crises existenciais, é porque ainda você não entendeu muito bem o que é a graça de Deus sobre você. Uma pessoa que ainda continua a pecar de forma deliberada, escancarada, é uma pessoa que infelizmente não entendeu muito bem o que é a graça de Deus. Porque quando eu entendo a graça de Deus, eu odeio o pecado, como Cristo também odiou o pecado. Então eu não faço o pecado porque eu quero. Às vezes acontece, não acontece? Nós não erramos todos os dias, nós não erramos o alvo todos os dias, nós não pecamos, a Bíblia não fala isso. João não fala que aquele que diz que não peca é mentiroso e está um engano nele. Sim, a Bíblia fala. Então todos os dias nós pecamos, mas não porque nós queremos, porque há o Espírito Santo trabalhando na nossa vida. Então, a forma de tirar vantagem plena da graça que Deus quer derramar em nossa vida é colocando o foco nela e não em você. Todas as vezes que você tira os olhos da graça e coloca sobre você, sobre a sua vida, vai ter fraquezas, porque você é fraco. E às vezes os teus olhos estão tão distraídos com as coisas e com você mesmo, que você desacredita até mesmo naquilo que Deus já fez na cruz. Então eu estou aqui hoje para te falar: mantenha o teu foco e os teus olhos na graça, porque a graça é perfeita, a graça é infinita, a graça é ilimitada, a graça é o DNA de Deus, a graça é a base, a graça é a essência de Deus sobre você. Eu quero aqui dizer algo para mim finalizar: não há outra palavra no Novo Testamento que deixe o expositor mais perplexo do que a palavra graça. Reúna todas as ocasiões nas quais ela é encontrada no Novo Testamento e leia os seus contextos. Depois de ficar por um tempo na presença desses textos, medite e adore. Ou seja, quanto mais a gente tentar descrever a graça, mais o Senhor se revelará a nós. Quanto mais nós buscarmos a graça de Deus sobre nós, mais conhecimento sobre quem Ele é, Ele se revelará a todos nós. Por isso, igreja, que Deus quer relacionamento com você. Deus não quer terceirizar a sua vida de oração. Entenda, irmão. Deus quer toque, Deus quer tato, Deus quer você. O problema é que muitas vezes nós se inclinamos de forma carnal, desfocando para as coisas terrenas e transitórias, e nós esquecemos de olhar para aquilo que nós devemos olhar. E a pergunta que eu faço para vocês, eu quero responder: Deus muda? Então por que Deus é tratado no Antigo Testamento como um velho ranzinho irado que mata todo mundo, e no Novo Testamento Deus agora é um pai amoroso que ama os seus filhos? Por que fizemos essa distinção muitas vezes? Deus é imutável, Deus não muda. Ou seja, Deus é, desde Gênesis, Apocalipse, o mesmo. A sua personalidade não muda, Atmos. Deus se revelou, sim, muitos, em muitas ocasiões, como rei, como soberano sobre a terra. E Deus se revela nesse tempo presente, o tempo da graça, como um pai amoroso que quer relacionamento. Mas Deus é rei ou é pai? Deus é rei ou pai? Eu estou perguntando. Deus é os dois. Deus é um rei soberano que está assentado sobre o alto e sublime trono. Mas Deus também é um pai que ama quando seus filhos o adoram, o amam, o buscam. Então saia dos extremos, porque até mesmo nisso a graça de Deus está contida. Então, igreja, eu quero aqui deixar algo muito forte para vocês, e quero dizer que a graça é o oposto do merecimento. Graça não é apenas um favor imerecido, mas é o favor demonstrado por aquele que merecia exatamente o contrário. Então, quando você entende a graça, você entende que o favor dele te alcançou. Quero que você fique de pé. Pastor, é só isso? Não. Eu tenho muito para falar da graça. Isso aqui, igreja, é só o início, é a ponta do iceberg. Tem muita coisa para ser falada e ser entendida. Então, quero que você feche os olhos e escute o que eu vou falar. Eu quero ministrar aqui algumas palavras, mas eu quero que você reflita em tudo isso. Graça é muito mais que nós expressarmos em palavra. Graça é nada menos, nada mais que o infinito caráter de Deus sendo revelado para todos nós através de Jesus Cristo. Então quero que você ore e abra o teu coração hoje, para que você cada vez mais receba dessa graça e entenda ela. Pessoas aqui que estão com a sua vida totalmente fora dos caminhos, por favor, querido, entenda a graça sobre você, o favor de Deus sobre você. A graça te alcançou, mas você precisa responder aquilo que você recebeu. Eu quero orar aqui, Pai, para que pessoas que estão há longo tempo na caminhada e que hoje estão fracas, estão, Pai, doentes, estão totalmente tristes, angustiadas, eu oro para que essas pessoas voltem a olhar para a graça, olhar para a cruz, olhar por aquilo que o Senhor fez por todos nós. Graça é o amor que se importa e se inclina para socorrer você. A graça e o amor, intimamente, é uma coisa só. Então abra o teu coração nessa noite.